Olá, seja bem-vindo a mais um Fechamento de Mercado da Levante comigo, Flávio Conde. Hoje é segunda-feira, dia 22 de abril, e os mercados continuam de lado, se bem que hoje foi levemente positivo. Pois bem, o programa de hoje é dedicado ao Robson, ao Eliseu, ao Bruno, à Antônia e ao Virenha, que foram os cinco primeiros a comentar no mata-mata de CEMIG e Copel que eu lancei esse fim de semana. Muito obrigado de coração a todos que comentaram e a todos que assistiram. Se você não assistiu ainda o vídeo Copel versus CEMIG, assista, que está muito legal. Eu fiz com muito carinho e dedicação, e ainda coloquei Eletrobras junto para você não ter que ficar lembrando dos números da outra semana. E você vai ver que as três têm muita coisa positiva, ganha por pouco lá no placar, né? Eu acho que é 6 pontos para a Copel, 5 para a Eletrobras e 4 para a CEMIG. Só que a CEMIG está perto do preço-alvo. Então, é basicamente Copel e Eletrobras que já estão na carteira do Melhores Ações. Então, se você assina o Melhores Ações ou assina o Sala VIP, você já sabia que as duas eram as melhores. Copel andou um pouco, tem mais para andar, o preço-alvo é R$ 12 e CEMIG está lá quase no preço-alvo de R$ 13. Já a Eletrobras tem muito valor a ser reconhecido, mas como o mercado está sem dinheiro, essa é a verdade, o mercado está sem dinheiro. Hoje o volume foi 21 bi, 1 bi acima da média dos 20 da segunda-feira, leve alta de 0,36, 125.573 pontos. Mas toda a alta de hoje foi causada por Petrobras. Só para lembrar, o mercado abre um pouco, um pouco em alta, negativa às 10h15, só vai positivar quase a 1 da tarde, 12h55, liderado por Petrobras. Por quê? Petrobras vai ter a Assembleia Geral. Assembleia Geral Extraordinária nessa quinta-feira. E vai ser decidido o que fazer com aqueles 43 bilhões e 900 milhões que deveriam ter sido distribuídos como dividendos extraordinários e foram retidos a partir de um pedido do presidente Lula para o presidente da companhia, Jean Paul Prates. O Jean Paul Prates defendia a distribuição desses 43.900. Ele falava: a Petrobras está gerando tanto caixa, que ela não vai precisar desse dinheiro durante o ano. O pessoal da área política do Lula aconselhou ele a reter os dividendos e não distribuir, porque vai que a Petrobras precisasse receber, usar esse dinheiro. Aí foi o ministro Haddad, da Fazenda, e falou com o Lula: olha, Lula, seria muito bom se fosse distribuído 100%, porque isso daí a União tem cerca de 30% das ações, ela ia receber 30% de 43 bilhões e 900, e isso daí ia dar por volta de uns 12 bi e ajudar a fazer um déficit fiscal menor em 2024. Pois bem, isso só de um trimestre. Pois bem, teve muita discussão, inclusive o presidente da empresa, Jean Paul Prates, quase foi derrubado pela área política do governo, porque ele defendia os 100%. E aí, qual que é a notícia que rodou na sexta-feira passada? Rodou primeiro Lauro Jardim do Globo dizendo que a chance de aprovar 100% é grande na quinta-feira. 100% seria 3,36 por ação. Ou seja, se eles aprovarem na quinta-feira, quem detém ações da Petrobras hoje vai receber R$ 3,36. Por outro lado, se eles optarem por uma por uma solução intermediária, que seria 50%, o pagamento seria R$1,6827. Pelos 50% ou pelos 100%, o mercado foi lá e comprou mais Petro 4. As ações de Petro 4 subiram para R$41,50, R$2,39. Ou seja, hoje subiu quase R$1, foi R$0,97 por ação. E a Petro ON, que basicamente é estrangeiro, que tem, o local tem pouco, foi para R$43,76, alta de R$2,43,104. Quanto eu acho que vai ser distribuído, eu não... Realmente não sei, eu já estava esperando, quem é cliente do Sala VIP sabe disso, e quem me pergunta sobre Petrobras, como por exemplo a Vanessa, eu já tinha falado, segura aí, que eu acho que vem 50% de dividendos. Além de Petro 4 e 3, Subitub 4, GGBR 4, TOTS 3, B3, PETS e Ambev. A B3 subiu mais 11%. Tinha subido 37%, e a Pets tem na carteira do Small Caps. E a grande dúvida é se eu tiro da carteira ou não. Eu estou inclinado a tirar da carteira. É hoje à noite que eu vou decidir, porque tem um risco aí de acabar não sendo, né, o mercado ajustar lá na frente. Eu acho que realmente tudo bem, é R$ 7,00 que está sendo precificado, está R$ 5,00, mas eu acho que pós-fusão nada muda, ou seja, continua os problemas estruturais do setor, porque você resolve um problema de curto prazo, que é a competição PETS e COBAS. Aliás, a piada, a brincadeira no mercado é se as empresas vão chamar COBAS PETS ou PETS base. O que eu acho que vai acontecer é que a holding vai chamar, vai ter um nome X, e as marcas vão continuar separadas, tanto PETS como COBASE. Por quê? Porque eu acho que essa questão de marketing, você ganha mais tendo duas marcas do que uma só. Ah, mas os bancos sempre têm uma marca só, mata uma. Isso porque o Banco Central exige. Se você for para outros setores, tem gente que opera com uma, duas, três marcas. Pois bem, outra coisa importante é que a parte estrutural, que é a competição de bairro para banho, etc., vai continuar, e a COBASE e a PETS vai perder. Eu acho também que a COBASE e a PETS vão acabar fechando o capital dessa empresa, porque eles vão achar que está muito barato, vão fechar e depois ou antes vão comprar a Pet Love. Ah, mas que nem meu filho perguntou para mim, ah, mas isso é monopólio, você ter PETS, COBASE e Pet Love junto. Não é monopólio, se você for para outros estados, tem outras empresas do tipo PETS e COBASE, e também tem outros sites do tipo PETS e COBASE. Se você for somar PETS e COBASE, provavelmente não chega nem a 30% do total do mercado. Pronto, falei. 7 ações caíram entre as 15 mais negociadas, Vale 3, que eu acho injusto ter caído, Banco do Brasil, Rente 3, Localiza, Prio devolveu, está R$ 48,00 por causa do petróleo, BBDC 4, mas vocês lembram, né? Nosso call para Prio é o aumento de produção, e a gente acha que essa ação pode ir para R$ 60,00. Se vai ser em 2024 ou 2025, ninguém sabe. Bradesco 4, bateram. Sabesp caiu um pouquinho. SUSB 3, eu estou super triste, porque já voltou para perto de R$ 60,00. Quarto fator, petróleo recuou 0,20 para US$ 87, sem nenhuma notícia relevante. O minério de ferro também recuou 0,5%, sem notícia relevante, está num preço excelente, US$ 119,60, e o preço devia estar maior. Por que que o preço não está maior de Vale? Porque continua o pessoal vendido, aquele pessoal que eu contei para vocês, que alugam vale e vendem vale e compram índice para ganhar na diferença. E teve alguém que perguntou para mim na semana passada: puxa, Flávio, está 120 dólares e o papel não passa de 63 reais. Eu falei: tem gente que opera na contramão. E quem que operou na contramão ontem, que eu vou falar hoje, quem operou, 63,33. Quem operou na contramão foi a nossa amiga, Coza. Vocês lembram que eu falo para vocês toda hora que a Cosan tem uma dívida muito alta? Não falo? Ah, eu não gosto de Cosan e também de Simpar. Não gosta, quer dizer, eu gosto do grupo Cosan, gosto do grupo Simpar, mas não gosto da estratégia de crescimento via dívida muito alta. Pois bem, está aqui no Brasil Journal de hoje de manhã falando o seguinte: a Cosan reduziu sua participação na Vale, eliminando cerca de 10% da dívida da holding. Então, a dívida líquida da holding teria caído de 22 bilhões e 800 em dezembro para 20 bilhões e 800. Está vendo? Ela vendeu na semana passada a Vale 33 milhões e meio de ações, equivalente a 0,78 do capital da Vale. Então, na semana passada, quando não subia a Vale, tinha essa pressão vendedora de quem? De um dos maiores acionistas, a Cosan. Aliás, eu fui sempre contra essa operação que a Cosan montou na Vale, porque ela tem que resolver primeiro as suas coisas, que é autoendividamento e baixa lucratividade, para depois pensar em montar uma posição na Vale. Mas é acreditado que a minha avó falava que tudo quer, no fim, pode não ter nada. E ela reduziu a Cosan, a participação, de 4,92 para 4,14. Para mim, ela devia reduzir tudo e reduzir sua dívida e permitir que o acionista de Cosan e Raizen ganhe alguma coisa de dividendos. Porque o acionista de Cosan e Raizen não ganha quase nada de dividendos. Então, está aí a prova que eu estava correto, que a dívida é muito alta. Se a dívida não tivesse muito alta da Cosan e da Raizen, ela não ia estar vendendo 2 bilhões em ações da Vale. O que mais que eu tenho para falar para vocês? Ah, nas bolsas americanas, as bolsas americanas, depois que a semana passada, subiram um pouco hoje, Nasdaq 1,10, Dow Jones 0,70. Por que que aconteceu isso? Porque o investidor americano, que é muito, muito mais avançado do que no mundo inteiro, inclusive no Brasil, e lá tem muito mais dinheiro envolvido, ele está focando no que você deve focar quando você compra uma ação, que é resultados e não taxa de juros. Isso porque, nessa semana, Tesla, Meta, Facebook, Microsoft, Meta é a holding da Facebook, Microsoft e Alphabet, que é a holding da Google, vão reportar os resultados. Então, o pessoal já comprou adiantado, imaginando um resultado melhor. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem feito isso muito pouco, porque existe um excesso de foco na taxa de desconto, na taxa de juros. O dólar hoje caiu 3 centavos no Brasil, 0,60 para 5,17, um pouco acima da volatilidade de 2 centavos por dia, e o dólar nos Estados Unidos recuou 0,10 versus moeda forte nos Estados Unidos. Então, quando o dólar começa a cair nos Estados Unidos versus moeda forte, tem uma tendência de cair mais ainda em relação a moedas emergentes, sete disparos, ou seja, tudo mais constante. Aqui no Brasil, a gente teve uma deteriorização muito grande em relação ao aspecto fiscal. Hoje é dia 22, no começo do mês, eu acho que foi dia 3 ou 4, a gente descobriu que formalmente, oficialmente, o governo Lula estava desistindo da meta de superávit fiscal de 0,5% para 2025 para um número de zero, ou seja, o total de receita e o total de despesa seria igualado no ano que vem. E isso muito economista já esperava desde março e vinham avisando o pessoal de renda fixa que foi se posicionando, foi vendendo PO, ou seja, vendendo taxa, achando que a taxa ia subir. Pois bem, isso aconteceu. Oitavo fator, que é, eu resolvi agora botar separado, a queda dos juros dos títulos de 10 anos dos Estados Unidos, que é o título mais negociado no mundo e é o benchmark da taxa livre de risco dos Estados Unidos, caiu de 4,66 para 4,61 ao ano. Isso ajudou no recuo do dólar no exterior, no Brasil e dos títulos do Brasil. Os títulos dos Estados Unidos, que recuou para 4,61, ele estava em 4,10 em março. Subiu, portanto, agora fechou em 4,61, subiu 0,51. Cada 0,10, cada 0,10 de alta é 1% de baixa no preço das ações. Então, 0,5% deveria fazer as ações caírem, em média, 5%. Às vezes não chega tanto, mas a média é essa, porque tem, lógico, a questão da expectativa. E no caso do título dos títulos do Tesouro do Brasil, o preço prefixado de 2031, de hoje até 2031, dá entre 7 e 8 anos, portanto, parecido com os 10 anos dos Estados Unidos, aqui fechou hoje a 11,53 ao ano, contra 11,88 da semana passada. Semana passada foi o pico do pessimismo, por enquanto no Brasil a taxa foi a 11,78 e vocês lembram que o dólar foi a 5,27. Hoje o dólar está 10 centavos mais barato porque caiu a taxa de juros nos Estados Unidos e caiu aqui de 11,88 para 10,53. Porém, esse título estava em 10,60 em março. 10,60 para 11,53, aqui aumentou quase 1%, e lá aumentou quase 0,5%. Por que lá aumenta 0,5% e aqui aumenta 1%? Porque aqui é muito mais arriscado do que lá. Então, o que acontece lá, nos países emergentes, piora mais proporcionalmente. O saldo de investimentos estrangeiros no Brasil, de novo negativo na quinta-feira, dia 18 de abril. Vocês lembram que na quarta foi o pior dia do ano, segundo pior. 3 bilhões e 300. É um absurdo sair 3 bilhões e 300 do Brasil de investidor estrangeiro. Eu lembro que meses que saíam 3 bilhões e 300 da Bolsa Brasileira, mês, não dia, a Bolsa caía no mês 5%. Agora saiu 3,300 em um dia. Isso mostra claramente que o investidor estrangeiro está muito negativo com o Brasil. E é ele que sustenta a alta do Brasil, já expliquei aqui diversas vezes, porque a gente não tem poupança suficiente. Eles são responsáveis por 55% do volume. Eles já tiraram em abril 8 bilhões e 200. Ah, Flávio, será que o dinheiro de lá não vai voltar? Pode voltar uma parte, pode sim. Tá? No ano eles tiraram 30 bilhões. 30 bilhões eles tiraram no ano. É muita coisa. Eles tinham posto 27 milhões em novembro e dezembro. Ah, Flávio, esse dinheiro estrangeiro nunca mais vai voltar? Não, ele pode voltar sim. A questão é quando e em que velocidade. Eu acredito que eles vão voltar a comprar quando a taxa de juros começar a cair nos Estados Unidos, quando for cortado, e se a parte fiscal do Brasil melhorar. O governo Lula cometeu 3 erros, na verdade, 4 erros, para que um por mês, que faz com que o investidor vá embora do Brasil, pelo menos por enquanto. Primeiro, em janeiro, se meter na Vale e querer botar o Guido Mantega. Segundo, em fevereiro, falar que o Israel estava fazendo um holocausto, estava fazendo o mesmo que os alemães fizeram, os nazistas fizeram com os judeus na Segunda Guerra Mundial. Terceiro, se meter no dividendo da Petrobras, impedindo a distribuição do dividendo extraordinário. Em abril aconteceu o 4º erro do governo Lula, que foi mudar a meta de superávit fiscal de 0,5% para equilíbrio. Então, essas 4 coisas afugentam os investidores. E está na entrevista daquela moça que eu citei, a Reese, que é atual presidente da BlackRock no Brasil, que México e Índia estão mais atraentes do que o Brasil. Então, o Brasil está em 3º lugar. Está difícil, aliás, o Brasil, tirando aí a ginástica olímpica, o skate e o surf, está difícil do Brasil ficar em 1º lugar. O futebol do Brasil não vai nem para a Olimpíada. A CBF conseguiu, com aquele técnico horrível, ter o Endrick no ataque, não conseguiu ganhar de Colômbia, e acho que foi Colômbia, e mais um. Bom, não vai para a Olimpíada. É uma vergonha. Conseguiu também com Fernando Diniz, está em 6º lugar na Olimpíada, nas classificatórias para a Copa de 2024. Provavelmente vai reverter com o nosso amigo Dorival, mas é um absurdo como o Brasil está fora do ranking, tirando ginástica, com aquela moça Rebeca, que é excelente, tirando com skate e tirando com surf. O Brasil conseguiu ir todo para baixo e muitos continuam lá em Brasília fazendo força para piorar. Bom, maiores altas, Pets, 11,25%, já falei. CVC, 11%, porque o Paulo Zez, ex-fundador, está comprando. Raizen subiu 3,30%, 3,12%, por causa da questão da dívida. TOTVS tem algum movimento que eu não sei qual é. Tem comprado todo dia algum grande comprador. Minha querida Arezzo e Soma, que eu continuo achando que tem que comprar, porque eu acredito para 2025 na fusão. E maiores baixos, RecV, Petro Recôncavo, 2,60, por causa da fusão de Enalta com 3R, mas quem tem Petro Recôncavo, não fique preocupado, porque depois da fusão dessas duas, elas vão se fundir com a Petro Recôncavo. Klabin, que é 2,15, por causa do dólar. Também caiu a nossa amiga Suzano. Sabesp, o pessoal realizando um pouco, 282,79. É para comprar Sabesp a 82,79 por causa da privatização. Na minha opinião, é para manter quem comprou. O primeiro vídeo que eu fiz recomendando a compra de Sabesp está aí no canal do YouTube nosso. Foi a R$ 43,00. Eu fiquei falando para comprar até os 60. Quando passou de 60, eu fiquei com receio, porque eu esperava na privatização R$ 75,00. Achei que já tinha feito o meu trabalho. Eu acho arriscado comprar 82,79. Semin caiu 1,80, 5,20, eu tirei da carteira no começo do ano a R$7. Prio voltou para R$48, bateu R$50 quando o petróleo foi a US$90. E agora, passado isso, antes das perguntas, a gente tem uma mensagem do nosso patrocinador, o Sala VIP.
Olá, investidor, tudo certo? Sei que você está acompanhando as principais notícias e análises do dia aqui no Fechamento. Inclusive, espero que você esteja gostando do programa de hoje. Eu estou fazendo essa pausa aqui para te passar um recado muito importante. Não sei se você sabe, acredito que saiba, mas eu tenho um programa de consultoria premium aqui na Levante. Estou falando da Sala VIP, o meu principal projeto aqui na casa. Ao lado do meu colega Ricardo Afonso, analista certificado CNPI TICEA, vamos analisar a sua carteira de maneira completa, realizando um acompanhamento de perto para os seus investimentos. Se você identifica que não consegue acompanhar adequadamente seus investimentos de perto, ou não tem tempo para parar, analisar o mercado, ver o que comprar e vender, a Sala VIP foi feita para você. Com o meu apoio e de todo o time de assessoria da Levante, analisaremos o mercado para você, não importa a hora. Também vamos enviar as melhores oportunidades de ganho para a sua carteira. Não importa o seu perfil como investidor, você pode ser conservador, pode ser arrojado, a Sala VIP foi totalmente pensada para você ter a chance de ganhar mais na Bolsa de Valores. Além disso, você também vai contar com operações de curto prazo exclusivas de acordo com seu perfil, reuniões mensais exclusivas e personalizadas, relatórios personalizados e exclusivos e um grupo no WhatsApp totalmente exclusivo seu, dos assessores e dos analistas. Também uma planilha de controle da carteira de investimentos personalizada. Se você quiser conhecer mais sobre a Sala VIP, clique no botão que está aparecendo aqui na descrição do fechamento. Estou te esperando no Sala VIP. Obrigado pela sua atenção e abraço.
Vamos lá, pessoal. Agora, aliás, tem uma novidade amanhã para vocês da turma do Sala VIP. Vocês vão ver, muito bacana essa novidade. Aguardem amanhã. Vamos agora para as perguntas e respostas, começando pelo Rodrigo Viana. Hoje é rapidinho, eu tenho que terminar em 3 minutos, porque tem a grande Luísa Pires às 19 horas. Coloca aí, por favor, produção VULC 3, o Rodrigo Viana. Flávio, podia informar o que acha sobre VULC 3? Estava em valor que já vale a pena comprar? VULC 3, vamos lá, VULC 3, a R$ 16,00, ela bateu no ano um pico de R$ 21,70. Depois veio o aumento de capital, bateu R$ 20,16. Eu acho, sim, que já vale a pena comprar. Eu gosto bastante da Vulcabras, da estratégia, dos resultados e dos dividendos. Não consigo, obviamente, cravar e falar que não vai ter preço melhor daqui até as próximas 3-4 semanas. Mas a R$ 16,00 eu acho bem interessante. O Eliseu sempre presente, um grande abraço. A Cláudia Carson, que hoje é Sir Count, às vezes é Mr. Count. Cláudio, um abraço para você. What about? Adorei. Pode perguntar tudo em inglês. What about ABCB4? O ABCB4 até parece aquela música do Jackson 5 que cantava o nosso amigo, Michael Jackson, ABC, tanana, B2B, bom, não sei cantar, horrível. Eu acho bom o banco ABC, um banco bom de empréstimo, principalmente para o varejo, Porém, com o mercado muito restrito na liquidez, eu prefiro ficar em Itaúsa, que paga dividendos. Eu acho que vale mais a pena. Então, vamos lá, vamos ficar em Itaúsa em vez de ABC4. And good evening for you, Cláudia Carson. O Frank, New York City, pergunta... O que eu acho de Sim H3? Sim, para. Você pode fazer um comentário. Ele está muito alavancado. Vale a pena ou é uma hold perigosa como a Cosan? Eu acho que a estratégia de crescimento da Simpar e da Cosan é muito arriscada, porque envolve muita dívida. Pode dar muito certo, pode dar super certo. Eu espero que dê super certo e todo mundo ganhe dinheiro. Porém, no momento, eu não sou comprador de Sim 3. Eu prefiro muito mais colocar cliente em empresas mais seguras, como Itaú, Banco do Brasil, também como Itaúsa e também como as empresas elétricas, Copel e Eletrobras. Continuando... O Luiz Henrique de Catanduva, um abraço para você. Estudei na faculdade com a Fabiana de Catanduva. Uma simpatia, encontrei com ela outro dia. Parece que ela dormiu no formol, está igualzinha e já é avó. Bom, o Luiz Henrique disse que trocou BRAP por CPFL. Eu acho muito bom, porque BRAP é muito mais volátil junto com seguindo a mãe dela, que é a Vale 3, do que é a CPFL. O Igor Lozada, nosso cliente do Infinity, coloca aí, por favor, 5 minutos. Mestre Flávio, abraço para você, agradeço muito pelo serviço do Fábio, equipe, muito bom. Podem assinar o Salavip, que não tem erro. Um recado aí para a galera. Muito obrigado, Igor, um super cliente nosso, que manda aí várias fotos de quem ele recebe lá no serviço dele. Tem a Mariana Rui Barbosa, Tiaguinho e outros. O grande Mário Sanches, vou plagiar o Igor Lozada, sem dúvida vale a pena assinar o Salavip. Muito obrigado, Mário, pela sua confiança e por recomendar aqui. O Mário Sanz pergunta, uma nova fusão 3R e Enalta? Sim, eles estão estudando, lembra, Mário, que a Enalta fez uma proposta, já tem uns 15, 20 dias de fusão com a 3R, aí uma delas pegou a Itaú, o outro pegou BTG ou Morgan Stanley para assessorar. Estou comprado nas duas, penso em aumentar em Enalta. Deixa eu ver como é que está a Enalta, Mário. Enat 3 subiu 1 hoje, no ano está subindo 40%. Eu coloquei a Enalta dia 25 de janeiro, quando saiu a nossa carteira mais 40% exclusiva para os assinantes do Salavip, e tinha lá a compra de Enalta. Na época, a Enalta estava R$19,70, agora está R$26,89. Fica difícil falar, vai lá e compra nesse nível. Eu fico um pouco com o pé atrás, porque é normal isso no analista mais conservador, que é o meu caso. Você dá uma recomendação que sobe 40%, você tem dificuldade de falar, vai lá e compra. Tudo isso, Mário, a fusão de 3R com Enalta faz todo sentido, é um ganha-ganha, mas a ação já subiu muito. Deixa eu ver como é que está a 3R no ano. RRP3 subiu no ano 28%. Então, as duas subiram bastante, elas dependem do aumento da produção delas, da redução de custo e do aumento do preço do petróleo. O preço do petróleo fechou, aí hoje eu falei, 87 dólares. Mário, se o preço do petróleo for essa semana para 84 dólares, que era o preço que estava antes de piorar a situação no exterior entre Irã e Israel, se cair, vai cair junto essas ações, Prio, 3R, Enalta e PetroRecôncavo, elas seguem dois parâmetros. Aumento de produção é o primeiro parâmetro. Sempre que a produção aumenta, aumenta o valor delas em bolsa. E sempre que o preço do petróleo cai, cai o valor delas em bolsa. Dito isso, eu não apostaria na subida de Enalta no curto prazo. Posso estar totalmente errado. E vou ter que terminar, me desculpe, vai ter agora às 7 horas a grande Luísa. Amanhã eu respondo a todo mundo, o João Neto, sobre Banco do Brasil, e todo mundo que quiser colocar. Muito obrigado pela audiência e pela paciência. Bom descanso a todos. E assistam agora a live da Luísa Pires, que é uma craque de criptomoedas. Eu não conheço ninguém melhor que ela no mercado. Assistam. Boa noite, bom descanso e até amanhã. Está aparecendo até o Bonner.